Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Secretaria de Saúde presta contas das ações do terceiro quadrimestre de 2018.
19 requerimentos de informações são aprovados na quarta sessão ordinária do ano.
Em um dos pedidos, vereador Dunga questiona multas aplicadas na Zona Azul.
Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019.
O Rádio Câmara está no ar. Olá, Suzy, boa tarde.
Boa tarde, Carlos, e boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
A equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve ontem na Câmara em audiência pública para divulgar os recursos aplicados referentes ao terceiro quadrimestre do ano passado.
No período, o Ministério da Saúde transferiu quase 17 milhões de reais ao Fundo Municipal da Saúde.
Já as despesas pagas pelo fundo totalizaram 42,7 milhões entre os meses de setembro e dezembro do ano passado.
Durante a fase de apresentação do relatório, a secretária de Saúde, Carmen Silvia Guariente, explicou que as questões envolvendo demora nas marcações de consulta, cirurgias e exames na rede pública diminuíram consideravelmente no último quadrimestre do ano passado.
Acusações de negligência médica no pronto-socorro municipal e na Santa Casa, dificuldades em emitir carteiras do SUS, previsão para a contratação de agentes comunitários de saúde e ampliação do número de pediatras em UBSs foram temas de outros questionamentos feitos na audiência pública.
Durante a prestação de contas, o vereador Rivael Papinha perguntou sobre a redução das consultas médicas e visitas domiciliares.
No terceiro quadrimestre, na consulta médica, nós tivemos uma redução no segundo semestre, 56.400 praticamente para 48 mil. O número para mim é significativo. Também na questão da visita domiciliares, na questão da dengue, nós tivemos aí também de 131 mil no segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre tivemos uma visita domiciliar de 106 mil. Também teve uma redução no número elevado.
Ouça o que a secretária municipal de saúde, Carmen Guariente, respondeu.
A redução da consulta médica foi por causa dos 23 médicos do programa Mais Médico que encerraram de um dia para o outro, assim, em dois dias, as suas atividades. E até que fosse feito o novo edital, né, nós não tivemos esse atendimento. Então, isso repercutiu muito aí no número de consultas médicas e a gente agradece muito a nossa equipe de enfermagem, aos médicos que ficaram, que deram suporte aí nesses atendimentos. A redução de visita no terceiro quadrimestre, ela realmente reduz por causa do período da chuva, né, e por causa dos feriados que acontecem em dezembro. É um período que reduz bastante esse número de visitas.
O critério de distribuição de fraldas geriátricas foi questão do vereador Carlinhos do Terceiro.
Nós temos hoje uma população de idosos e nós temos notado e recebido também, tanto na rua quanto no gabinete, reclamações sobre a falta de fralda geriátrica. E nós estamos vendo aqui, no terceiro quadrimestre, R$257.423. Eu não sei quanto isso em unidade ou para demanda, quanto que é a demanda hoje dos idosos que estão atendendo isso e quanto eles recebem, de que forma recebem essas fraldas?
Confira a resposta da secretária municipal de saúde.
Tivemos também um período de reclamação da qualidade da fralda. E, gente, quem usa que sabe como é. Se a gente faz licitação, chega uma fralda, né, ela olha se a especificação está correta, mas tem coisas que a gente só percebe no uso. Então, eu vou dizer que quando houver alguma situação dela, procure lá onde ele recebe a fralda para dizer o que está acontecendo. Isso, para a gente, é muito importante.
A vereadora Cláudia Crepaldi questionou o índice de mortalidade infantil.
Eu vi que nós deixamos de cumprir aqui uma meta da taxa de mortalidade infantil, né? Na pactuação é 13%. A gente, no resultado de 2018, ela foi para 13,28%. Então, nós estamos fora, né, do que deveria ser a média. E eu queria ver, assim, em relação a isso, eu acho, não sei se a senhora tem como dizer quantas crianças. E também, qual é esse índice dessa mortalidade infantil de 2018, mesmo que não é o ano de 2017, porque a gente vai poder comparar só com 2019. Então, eu queria ter, assim, mais ou menos uma base, se a gente está mais ou menos na normalidade do que deveria ser, né? Ou se a gente está muito abaixo disso.
Vamos acompanhar as explicações de Carmen Guariente.
Realmente, essa é a nossa meta, né? Nós, no nosso planejamento, utilizamos, né, todas essas metas aí. Até o Conselho também já nos encaminhou também o ano passado para que nos atentasse. Essa questão da mortalidade infantil, nós fomos surpreendidos a nossa região inteira. Né? E foi muito complicado para a gente, né, este número, porque a gente tem serviço, né? As pessoas têm acesso. Então, só para dizer, a gente teve um número aí de 35 óbitos, né? Uhum. E esse número, o que, que acontece? Ele está ligado ao componente neonatal, isso é, assistência pré-natal e assistência ao parto imediata. Né? Com isso, nós temos o nosso Comitê de Mortalidade Infantil, que se reúne periodicamente, se reuniu hoje, inclusive. Nós analisamos todos os óbitos, tanto no comitê com a nossa equipe técnica, e aquilo que o comitê recomenda, nós passamos para as nossas equipes. Nós já melhoramos muito algumas questões que eram muito fáceis, né? Sim. E nós já tivemos redução agora em janeiro, né? Em comparando janeiro com esse ano, a gente não teve nenhum óbito, teve nenhum óbito.
Por fim, a vereadora Tiesa perguntou sobre variações nos números dos procedimentos de urgência e emergência.
Na produção de urgência e emergência, os procedimentos foram registrados 10.435 no primeiro quadrimestre, 6.127 no segundo quadrimestre e 29.547 no terceiro quadrimestre. Então, são números que gritam muito em termos de diferença de um quadrimestre para o outro. Procedimentos, medicação, curativo, inalação e outros. Eu queria só que você, Carmen, desse uma explicação, porque tanta variação assim desses números.
Acompanhe o que disse Carmen Guariente.
Entendo que é uma questão mais de procedimentos que antes não eram registrados, né? E nós colocamos, iniciamos toda uma questão de prontuário eletrônico e da organização dos atendimentos. Nós começamos no terceiro quadrimestre a implantação do prontuário eletrônico. Então, antes ficava às vezes difícil de anotar, né? Agora, com toda essa questão que a gente começou acolhimento, enfermagem e terminou com o consultório médico. Então, isso facilita o atendimento e permite o registro adequado.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Viva FM 106,7.
E a Câmara de Vereadores aprovou, na fase do grande expediente da quarta sessão ordinária, 19 requerimentos de informações oficiais.
18 pedidos foram aceitos em globo, após consenso entre os próprios vereadores.
10 das solicitações são de iniciativa do vereador Arlindo Araújo. Os temas desses requerimentos são materiais recicláveis, sinalização viária, educação, reciclagem, saúde pública, saneamento básico, esporte e taxas municipais.
Outros 3 requerimentos aprovados foram propostos pelo vereador Lucas Anata.
Em um dos pedidos, o parlamentar pediu informações sobre o risco ambiental do trabalho, RAT, que se relaciona a uma contribuição do empregador para a Previdência Social, com o objetivo de cobrir os custos com trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
Outro requerimento aprovado do vereador Lucas Anata questionou irregularidades no ecoponto do Jardim São José. Ouça o que ele disse em plenário.
Nós temos uma batalha muito grande nessa cidade com o descaso que as pessoas têm e o mau comportamento de descarte irregular. Porém, nós, como poder público, temos que prezar em facilitar a obediência do cidadão. Nós temos que fornecer aquilo que nós fornecemos, nós temos que fornecer da melhor forma possível. E eu recebi uma ligação no meu gabinete, um senhor jardineiro, extremamente irritado com a situação, como é difícil o descarte da forma como lhe foi proposto dentro do ecoponto do São José. Houve um desentendimento muito grande com o funcionário da prefeitura que ali estava, porque eles não conseguiam jogar os galhos. Pensa pegar da caçamba, dar mais de 2 metros de altura e jogar aquele entulho, aquele lixo, que é um lixo orgânico, a 2 metros de altura num container. Até onde eu sei, com clareza, o ecoponto não é um container. Ele tem que ter uma rampa, e essa rampa tem que ser de fácil descarte dos carrinhos ou das carroças. Então, nós aqui temos que prezar, e sou favorável que haja uma fiscalização rigorosa aos sujões, àqueles que estão jogando entulho nos bairros, nos terrenos públicos, porém, o poder público tem que facilitar o serviço de quem está fazendo de forma correta.
O vereador Denilson Piscitelli apresentou o pedido de informações para saber se foram adquiridos kits de primeiros socorros para os estabelecimentos de ensino ou de recreação da rede pública.
De autoria do vereador Carlinhos do Terceiro, 2 requerimentos foram aceitos. Um deles sobre a limpeza de terrenos baldios no município e outro sobre as providências que o executivo está tomando para melhorar o fluxo de veículos na rua Aguapeí e solucionar os congestionamentos do local.
Em outro requerimento aprovado, a vereadora Beatriz pediu informações sobre o piso do passeio público do canteiro central da Avenida João Arruda Brasil.
Já a vereadora Cláudia Crepaldi perguntou sobre a manutenção do piso da quadra do Ginásio de Esportes Álvaro Rocha Giordano, o Vavá.
Ainda durante o grande expediente, os parlamentares aprovaram um requerimento de informações do vereador Dunga sobre o estacionamento rotativo.
No documento, o vereador Dunga deseja saber, nos últimos 10 meses, quantas multas foram aplicadas a idosos, pessoas com deficiência e gestantes, contemplados com isenção de pagamento desde que devidamente identificados, em razão deles usarem vagas comuns, porque os espaços exclusivos destinados a eles estavam ocupados.
Segundo o autor do requerimento, a lei de implantação do rotativo prevê que, não havendo vagas de uso exclusivo desocupadas, os beneficiários do estacionamento poderão estacionar em qualquer espaço disponível e de sua preferência.
É uma luta antiga que já vem praticamente em 2 anos. Essa casa, acho que todo mundo já esteve empenhado numa busca de uma solução. Nós fizemos esse projeto de lei, aí a vereadora Bia tinha um projeto de lei que tinha que cumprir de gestante, formou-se uma comissão, vereador Lucas, Almire, e ficou de dar uma solução para esse caso da Zona Azul. Aí eu resolvi fazer um projeto de lei. E, para minha surpresa, a lei existe. A lei só não é cumprida. Então, eu estou fazendo esse requerimento justamente para mostrar quanto foi de cobranças irregulares. Mas são situações assim. Se a lei fala, não tendo vaga, a pessoa está credenciada com o cartão, ou do idoso, ou da gestante, ou do deficiente físico. Por que não se cumpre a lei? Aí as coisas se escorregam para outros campos.
O vereador doutor Almir afirmou que já havia discutido o assunto na casa.
Esse assunto aqui, ele torna a casa, né, novamente, até uma redundância. E eu tinha dado, ano passado, até eu consegui uma solução para isso daí. Certamente essas pessoas idosas que estão tomando essas multas, estão recebendo essas multas, é exatamente pela dificuldade que se tem de saber se as vagas destinadas a eles já foram totalmente preenchidas. Como é que você vai saber se todas as vagas já estão preenchidas quando aquele idoso estaciona longe dessas vagas? Então, eu, para poder resolver isso daí, um ano passado, eu entrei com um projeto que falava o seguinte, que qualquer idoso, desde que identificando o seu veículo, ele pudesse parar no lugar que lhe aprovesse.
Ponto final no Rádio Câmara desta quinta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara. Boa tarde e até lá.